CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
E agora com o nosso quadro CBN Veja Bem, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Pedro Marques. Ele é oftalmologista, especialista em glaucoma. Doutor, bom dia.
Bom dia.
Primeiro explica pra gente, né, o que é o glaucoma.
Pronto, eu acho que é bem importante, né, explicar pra população, pra quem tá ouvindo a gente, porque o glaucoma geralmente ele é bem desconhecido, né? Se você buscar até a classe médica, assim, poucos médicos têm uma noção do glaucoma em si, né? E assim, quando a gente vai falar de uma doença, eu acho que a importância dela leva no quão ela é frequente no nosso meio, né? E questão de morbidade ou mortalidade, tá? Então assim, o glaucoma obviamente ele não mata, mas ele causa uma morbidade bem severa, né? Porque o glaucoma ele pode levar à cegueira, tá bom? Então assim, o glaucoma, para a população entender, é uma doença do nervo óptico do olho, né? É como se fosse a ligação entre o olho e o cérebro, tá? Para você ter uma ideia sobre os números do glaucoma, né? Estima-se que cerca de 2% da população mundial tem glaucoma, tá? Cerca de 60 milhões de pacientes são portadores de glaucoma. E o que assusta, porque o glaucoma ele é, na grande imensa maioria dos casos, assintomático, é que metade desses pacientes que têm glaucoma não sabem que têm a doença, né? Outro número importante aqui, estima-se que cerca de 10% dos pacientes com glaucoma são cegos perante a lei, né? Porque o glaucoma você tem uma perda importante do campo visual, é uma perda importante, sendo que ela é lenta e progressiva, o que leva o paciente a ter uma dificuldade na percepção do diagnóstico, e geralmente ele procura quando? Quando o campo está tão restrito, o campo visual...
Quando ele não está enxergando quase nada.
Quando ele não está enxergando quase nada, ele já procura a gente, geralmente é um quadro bem avançado. E o outro problema é que é o seguinte, que mesmo que eu trate aquele paciente, a gente consiga controlar aquela doença, ele não consegue retornar a visão que ele tinha antes.
É irreversível.
É irreversível, isso.
É a pressão alta dos olhos?
Isso, geralmente a pressão intraocular elevada, tá? E assim, muito paciente associa às vezes o fato de, eu tenho uma dor ocular... Então eu tenho glaucoma, ou o fato de eu não...
dor nos olhos.
Isso, ou então o fato de eu não tenho dor nos olhos, então eu não tenho glaucoma e fica tranquilo e esquece de procurar o médico. Mas na realidade não, isso aí não tem nada a ver, né? Ele é assintomático em cerca de 90% dos casos, né? Claro que cada regra tem uma exceção, então tem os glaucomas agudos que são sintomáticos, mas são bem em números bem menores, né? Então assim, o que é muito importante, né, para a população entender é que o grande... prevenção do glaucoma é a consulta com o oftalmologista de forma regular, né? O médico vai lá, avalia sua acuidade visual, avalia a pressão intraocular, consegue fazer uma fundoscopia para dar uma olhada no seu nervo, isso aí é muito rápido, né? A consulta oftalmológica em si, ela é bem rápida, então cerca de 10, 15 minutos dá para você ter uma...
Esses exames aí que você citou, eles são feitos numa consulta normal de rotina, eles
isso,
já são feitos, né?
Isso.
Na avaliação já.
Perfeito, perfeito, isso. É rápido, né? E na consulta oftalmológica de rotina, você não precisa... Óbvio, se você tiver uma suspeita, claro que a gente tem que pedir outros exames para confirmar ou descartar as doenças, mas a consulta oftalmológica básica, você consegue fazer todos esses exames de uma forma bem rápida, de 10 a 15 minutos, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente dar uma orientação para a população, porque às vezes a população acha que a consulta oftalmológica é só do óculos, né? E às vezes vai para outro profissional, faz o exame de refração, e pelo fato de enxergar bem, acha que não tem doença nenhuma. E aí, nesses casos, às vezes o paciente pode ter um glaucoma inicial, que se a gente consegue controlar ali, a gente consegue prevenir a cegueira desse paciente.
Importante o senhor falar sobre isso, porque, por exemplo, na semana anterior, a gente conversou aqui com o oftalmologista e falou sobre as pessoas que são portadoras de diabetes, que também pode desenvolver graves problemas na visão.
Isso,
né? Podem, inclusive, ficar cegas por causa de uma comorbidade.
Sem dúvida.
A gente está falando hoje aqui do glaucoma, que é hipertensão nos olhos. Todo hipertenso pode ter glaucoma, doutor?
Não, tá? Uma outra coisa importante para a gente referenciar é que a hipertensão ocular é diferente da hipertensão arterial, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Mesmo o paciente que seja hipertenso ocular, ou seja, você vai ali na consulta e a gente consegue observar que a sua pressão do olho está um pouquinho alta, nem sempre esses pacientes são portadores de glaucoma. É óbvio que o paciente que tem hipertensão nos olhos elevada, ele tem um risco maior de desenvolver glaucoma no futuro, tá? E lembrando, hipertensão arterial sistêmica e hipertensão ocular são coisas diferentes, tá? Uma não seria um fator de risco para a outra, tá bom?
Por exemplo, quem tem hipertensão pode ter um AVC. Mas já tiveram casos de pessoas que tiveram derrame nos olhos. Tem relação com glaucoma?
O derrame nos olhos é, na realidade, uma coisa que a gente chama de hemorragia subconjuntival. É aquele caso que o paciente, que a parte branca do olho, que ali é a conjuntiva, a esclera, ela fica toda vermelha, né? E não tem relação com glaucoma.
Nada a ver.
Eu que sou especialista em glaucoma, acabo que eu atendo semanalmente pacientes que vêm com o olho vermelho, né, que na realidade é uma hemorragia subconjuntival, e ele vem com medo de que seja um glaucoma, mas na realidade são coisas diferentes. Provavelmente esse paciente é hipertenso e às vezes uma oscilação da pressão arterial sistêmica causa uma ruptura daquele vasinho que fica na parte branca do olho, e aí o extravasamento de sangue. Então assim, eu brinco que o paciente chega bem assustado, né, na consulta oftalmológica, mas assim, da parte do oftalmologista em si, não tem grande relevância. É claro que esse paciente ele pode ter um glaucoma, pode ter outros problemas oftalmológicos, mas a hemorragia subconjuntival em si, para a gente é super tranquilo. Na realidade, esse paciente tem que procurar o clínico, procurar o cardiologista e fazer um controle adequado da pressão arterial.
O que pode levar uma pessoa a desenvolver o glaucoma, doutor?
Pronto, importantíssimo, né? Assim, o glaucoma, ele é muito mais comum nas populações mais idosas, né? Então, acima de 60 anos, essa prevalência, essa chance de o paciente ter glaucoma aumenta bastante, tá? Então, assim, idade avançada é um fator de risco. Outra coisa, história familiar, né? É muito difícil, às vezes, principalmente pacientes mais humildes, que o próprio pai ou mãe ou avô ou avó não tinham acesso à saúde, então muita gente desconhece. Né? Mas assim, a história familiar positiva para glaucoma é um fator de risco, idade avançada é um fator de risco, pacientes que são automíopes, né, tem graus elevados de miopia ou de hipermetropia também possuem esse risco aumentado, né? Paciente usuário de corticoide, né? Então assim, hoje no nosso meio você vê quase todo mundo é alérgico, né?
Tem um tipo
isso.
De alergia.
Então, às vezes, o paciente faz uso de corticoide em doses elevadas desde criança, não tem esse conhecimento, usa, às vezes, de forma irregular, né? Porque o corticoide, ele melhora o processo inflamatório. Então, às vezes, você tem em casa, você, eu vou tomar aqui. Então, vai usando de forma irregular e lá na frente pode causar um prejuízo maior.
O senhor citou aí, por exemplo, que não tem sintomas, né?
Isso.
Quem tem glaucoma pode não ter nenhum sintoma.
Isso.
Mas ele pode levar a situações graves.
Gravíssimas.
Quando descoberto.
Isso.
Que situações, por exemplo?
Eu vou te dar o exemplo da questão do sintoma. Por que tu não consegue perceber, na imensa maioria dos casos, né, que não que tem glaucoma? Eu vou te dar um exemplo. Se você olhar para a sua televisão de casa, você olha com a sua visão central, mas você olhando para a sua televisão, eventualmente você consegue ver que tem um ar-condicionado em cima, ou tem um objeto um pouco mais perto, ou interruptor da tomada, sem você direcionar o olho para ele. É isso que é o campo visual. É você olhar para um ponto e conseguir ver as coisas ao redor. Então é de repente o seguinte, você sabe que tem um ar-condicionado em cima e de repente começa a surgir uma mancha ali no ar-condicionado. Como é muito lento e não é a tua visão central, é difícil tu ter essa percepção. E é por isso que se você não for na consulta de rotina, é difícil a gente diagnosticar em casos iniciais, tá? O que é que acontece? Como ele é progressivo, o paciente tem aquela doença, aquela mancha vai aumentando, aumentando, aumentando. Como é lento, eu tô te falando que dificulta, né, a percepção do paciente, até que há uma... O campo ele fecha de uma forma que o paciente fica só com a visão central. E aí é que ele procura o oftalmologista. Ah, doutor, minha visão tá muito ruim. Tô percebendo a piora da visão. Quando você vai ver, já tem um glaucoma bem avançado.
Se conseguir identificar ainda no início, doutor,
pronto,
é possível uma cura, né?
O glaucoma ele não tem cura, né? Na imensa maioria dos casos ele não tem cura, tá? Mas ele tem um controle, né? Geralmente como é que é feito o controle do glaucoma? Com a redução da pressão intraocular, né? O tratamento mais conhecido dos pacientes é o uso dos colírios, né? Os colírios eu brinco com aquele famoso mal necessário. Por quê? Porque você tem que usar, né? Mas são tratamentos que às vezes você pinga um, dois frascos, às vezes de manhã à noite. Então, assim, é um tratamento chato, assim por dizer, mas o paciente é totalmente necessário, ele tem que usar. Outro ponto que às vezes atrapalha muito a gente na consulta e no acompanhamento do paciente é porque o paciente, geralmente, quando ele usa uma medicação, ele espera o quê? Uma melhora. E geralmente ele não vai perceber, né? Pelo contrário, o colírio ele ajuda a irritar o olho, né? O colírio tem medicação, tem conservante, então o paciente fica com o olho vermelho, o olho lacrimejando. Então, às vezes, o que é que acontece? Ele para, ele chega, poxa, doutor, eu não percebi uma melhora e eu parei de usar o colírio. Então, assim, é muito importante para o médico, para o oftalmologista, quando ele diagnostica o paciente, ele orientar bem a doença, né? Que é uma doença silenciosa, que ele vai usar o colírio e não vai ter uma percepção da melhora. Porque senão... ele deixa de usar.
O colírio ajuda em que sentido, então?
O colírio, ele baixa a pressão intraocular, né? O tratamento, a única coisa que a gente consegue prevenir...
Vai controlar a pressão do olho.
Isso.
É igual o remédio da hipertensão, ele vai ter que tomar o resto da vida.
Isso. E geralmente ele não sente, né? Então, assim, como a hipertensão arterial é uma coisa extremamente comum, né? E o paciente, geralmente, ele tem uma ideia, ele toma e fica mais tranquilo. Agora, o colírio, como eu te falo, ele vai causar muita irritação no olho. Então, o olho vai ficar vermelho, vai ficar lacrimejando. Às vezes tem um gosto ruim, às vezes causa um prolongamento dos cílios... As pálpebras ficam mais escuras, então assim, são vários efeitos colaterais, mas o paciente tem que usar.
E é pro resto da vida.
Isso, e é pro resto da vida, né? Hoje a gente tem algumas outras alternativas pro tratamento de glaucoma, né? Então, assim, o mais comum é o uso das medicações, do colírio, né? Mas hoje a gente tem também tratamento a laser e tratamento cirúrgico, a depender do quadro.
O uso de colírios, ele tá dentro desse rol de tratamentos inovadores aqui no estado?
É, o uso de colírios não, já é feito há vários anos, uhum. Né? É, se a gente for falar assim de tratamento inovador, a gente tem um tratamento hoje chamado trabeculoplastia laser, chamado de SLT, né? Chegou no estado recentemente, mas no Brasil afora ele vem sendo utilizado há cerca de 10 anos com frequência grande.
É um tipo de cirurgia?
Não, é um procedimento, né? A cirurgia você tem que levar para o centro cirúrgico, às vezes precisa, uhum, de uma anestesia. O SLT, a trabeculoplastia, na realidade é feito em regime ambulatorial mesmo, dura cerca de 5 a 7 minutos a aplicação. Qual é a grande vantagem que eu vou te falar em relação ao laser? É importante eu dizer que nem todos os pacientes podem fazer a trabeculoplastia.
São indicados para fazer.
Isso, né? Cabe o médico na consulta ver se aquele paciente é adequado para o uso do laser. E a grande vantagem do laser que eu vejo é substituir o uso dos colírios, tá? É, por quê? Porque assim, o laser, quando ele tem uma eficácia, a eficácia dele é cerca de 80, 90% dos casos, você fica de 2 a 3 anos sem necessidade de usar colírio. Então, pense aí, são 2 a 3 anos que teu olho vai ficar livre daquela medicação que às vezes causa irritação, né? Então, assim, ele é um tratamento extremamente eficaz, com pouquíssimos efeitos colaterais. Você vai com colírio para casa de anti-inflamatório durante 7 dias e às vezes fica 2 a 3 anos sem precisar pingar as medicações diárias, às vezes de manhã à noite, às vezes mais de uma medicação de manhã à noite.
E é preciso fazer o controle também pro resto da vida.
Com certeza.
Sempre indo ao médico.
Isso, o fato assim, eu vi você. Outra coisa que às vezes eu atendo, né? O paciente, eu uso colírio para glaucoma, um médico me passou há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, ele acha que às vezes o fato de usar colírio não, por um
não
momento, controlar a pressão,
justamente.
Né? Então, assim, outra coisa em que a gente tem que orientar o paciente, que a doença, o glaucoma é uma doença cara, né? Então, assim, ele vai ter que ficar usando colírio e eventualmente fazer controle com uso, com exames, às vezes só acompanhamento de rotina para ver que aquela pressão está adequada.
Que a visão ainda pode piorar um pouquinho ainda, doutor, ainda assim?
Isso, é aquele negócio, eu sempre falo assim, doença não lê livro, né? Então, assim, se eu vejo que aquele paciente, aquela pressão naquele ponto está adequada, eu tenho que acompanhar com exames, com a foto do fundo do olho, campo visual, que são outros exames que a gente tem que fazer para o glaucoma, porque pode ser que para aquele nervo, para aquele paciente, por mais que a pressão eu acho que esteja adequada, a doença continue evoluindo. E aí a gente tem que partir para outras alternativas.
Ó, a gente conversou com o Dr. Pedro Marques, oftalmologista especialista em glaucoma. Doutor, obrigada pelas informações.
De nada.
Bom dia.
Obrigado.